Boa noite. Convido a todos para ficar de pé, fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores. Por favor.
O ofício do Fabinho que mandou para o
Fabinho. Presente.
Vereador Rodrigo Douglas, presente. Vereador Leão Flavino, presente. Vereador Arnaldo Campos, presente. Vereador Sebastião Leonardo. Comunico o seu presidente e o vereador seu contribuinte.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta, por favor.
Ofício número 394, do gabinete do prefeito. Assunto requerimento 66 e 67 de 2015, do vereador Márcio Luiz Borges. Atendendo requerimentos 66 de 2015 e 67 de 2015, do vereador Márcio Luiz Borges, encaminho expediente. O ofício 191 de 2015, do chefe de gabinete, que diz o seguinte. Em relação ao... Requerimento 66, o vereador Márcio. Segue em anexo relatórios de repasses e subsídios a entidades feitas pelo município no período de janeiro a outubro de 2015. Sendo assim, o nobre vereador pode acompanhar a veracidade in loco dos pagamentos através dos balancetes que são enviados impreterivelmente todos os meses a esta casa. Quanto à prestação de contas, é necessário ressaltar que os vencimentos do termo aditivo ao convênio com as mesmas tiveram sua vigência em 31/7/2015, sendo que a prestação de contas devem serem apresentados até 90 dias após a vigência, ou seja, até 31/10/2015. Embora a maioria das entidades já o fizesse e já foram encaminhados a cada secretaria responsável, que por sua vez será encaminhado à controladoria para análise e posteriormente encaminhado ao TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, esse é o requerimento 66, que solicitou repasses, informações a respeito dos repasses que são feitos às entidades. O vereador Márcio, então, aqui tem também um histórico, né, com eles enviados, depois vai ser passado para o vereador Márcio. O requerimento 67, também do vereador Márcio, quanto à notícia e boatos referentes à Leste, a Prefeitura se resume a sua relação com a entidade apenas no âmbito institucional e de governança, já que a mesma é recebedora de recursos públicos. Quanto ao funcionamento e administração, a mesma é entidade de direito público-privado e é regido pelos seus regulamentos como estatutos e normas, do qual esse Executivo não participa. No que toca ao repasse de recursos públicos, o Executivo tomou sérias medidas com a entidade quanto ao repasse de subsídios. Para o segundo semestre de 2015, o município cessou os pagamentos, pois havia notadamente a falta de prestação de contas de 2014 a de 2013 junto ao CMDCA. Além da prestação de contas de 2013, havia divergências e suspeita de irregularidades. Foram estabelecidos diversos prazos em todas as conversas com o representante da entidade, no entanto, estabelecemos até o dia 30 de outubro de 2015, quando vence a apresentação da prestação de contas do primeiro semestre de 2015, para que o mesmo justifique e apresente corretamente as contas oriundas dos recursos públicos. Sendo que, caso não apresente, o município irá tomar providências cabíveis à dita entidade. Neste caso, se o vereador quiser mais detalhe, o gabinete coloca os poucos documentos apresentados à disposição e está aberto para explicações. É necessário ressaltar que existe uma lei federal, número 13.019, de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público, define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento. no entender e pela fragilidade administrativa da entidade, não se enquadra nas novas normativas, embora a administração colocou-se à disposição para um melhor entendimento desta lei, colaborando com a formalização de documentação. Atitude diferente com as demais entidades que se interessaram e participaram de todas as discussões sobre o tema e estão se esforçando para se manterem regular junto ao município de acordo com as regras estabelecidas em leis e normativas. Certos de termos atendido às informações e providências em tela, colocamos à disposição para quaisquer demais informações. Cordialmente, Cornélio de Souza Cruz, chefe de gabinete. O vereador Márcio recebeu cópia disso já, né? Tá bom. Ofício número 399. Responde às indicações 75 e 76 e 78 do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Como presente em resposta às indicações do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, encaminhamos o ofício 198 do gabinete do prefeito. Então, a indicação. Então, com as cordiais saudações, cabe por esse expediente trazer resposta ao ofício 114, datado de 21/10/2015, da Câmara Municipal, reportando as indicações 76 do nobre Edil Sebastião Leonardo de Mesquita e 78 do nobre vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, e ao ofício 115, datado de 21/10/2015, com a indicação 75 do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. Subscrevemos abaixo os preceitos apresentados pelos novos vereadores. Indicação número 75 do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. A indicação foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde e de Transportes, que verificará a possibilidade de legalidade do atendimento da indicação e qual o motivo e mecanismo de funcionamento de estacionamento de ambulâncias. A indicação número 76, também do vereador Sebastião Leonardo Mesquita, já foi dito verbalmente ao vereador procedimentos quanto aos sinais de retransmissão de TV em nossa cidade. No entanto, segue melhores detalhes sobre o assunto. É necessário ressaltar que os sistemas de retransmissão de TV são de responsabilidade do DETEL, MG, Anatel, e o sistema de sinal é de responsabilidade do município. Este, por sua vez, já assinou convênio com o DETEL e estabeleceu os canais para funcionamento no mais breve possível. Foi contratado um técnico que já relacionou os equipamentos necessários para um bom funcionamento. Partes dos equipamentos já foram comprados, aguardando somente no break, aparelho que assegura energia elétrica por um determinado período, quando a mesma falta. No planejamento, até ao meado de novembro, estarão funcionando os seguintes canais. 2, canal 2, Bandeirantes São Paulo. 4, EPTV de Sul de Minas. 5, Record Minas. 8, TV Alterosa. E 11, Rede Minas. Indicação 78, do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. A indicação foi encaminhada ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Rondinello Vitor dos Reis Mesquita, que encaminhará ao Departamento de Engenharia para viabilizar o estudo e a possibilidade de rever junto aos autores do projeto, a questão da praça. Certo, de termos atendido as informações e providências em tela, colocamos à disposição para quaisquer demais informações, cordialmente, Cornélio Souza Cruz, chefe de gabinete. O vereador Sebastião recebeu cópia aqui? Disse aqui? Depois não tirar, então. Você também, Rodrigo? Recebeu não, né? Hã? Já recebeu? Não, então tirar para você depois. Agora nós temos o ofício número 6, subscrito pelo vice-prefeito Fabiano da Silva Moretti. Excelentíssimo presidente, com as minhas cordiais saudações, extensivas aos demais membros da mesa diretora e do plenário, na qualidade de vice-prefeito, vimos através desta parabenizar o nobre vereador Nelson Mesquita Galvino pela organização da Marcha para Jesus e a Festa das Crianças, realizadas ambas nos dias 24 e 25 de 10 de 2015. Parabéns pela atitude, vereador, em eventos de tamanha grandeza e participação popular, que só enobrece e engrandece a nossa Jaci. Parabéns cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, vice-prefeito. Também tem o ofício do vereador presidente, o senhor Fábio Mesquita de Almeida, também endereçado ao vereador Nelson Mesquita Galvino. Sirvo-me do presente para manifestar minhas congratulações pela vossa iniciativa em promover as festividades alusivas alusivas à Marcha para Jesus e Festa das Crianças, onde a população de Jaci e os visitantes tiveram a ocasião de presenciar momentos de alegria, espiritualidade e entretenimento. Assim, parabenizo Vossa Excelência pelo edificante trabalho realizado que ocorreu dentro da mais estrita ordem, se tornando um momento memorável para a nossa comunidade de visitantes. Sendo para a oportunidade, subscrevo-me reafirmando votos elevados a preço cordialmente, Fábio Mesquita de Almeida, vereador presidente. Um ofício da APAI. Senhor presidente. Não, esse aqui é o ofício do Ministério Público. É subscrito pelo promotor de justiça, Eduardo de Paula Machado. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da terceira promotoria de justiça, com atuação perante o patrimônio público da comarca de Lavras, aí cita aqui a legislação, comunicando a Vossa Excelência a instauração do expediente Notícia de Fato número MPMG 0382-15-000895, dígito 3, conforme cópia de documento em anexo. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Notícia de fato, data de recebimento 20/10/2015, responsável pela avaliação Eduardo de Paula Machado, município de Lavras, representante Câmara Municipal de Jaci, gestão 2013-2016, representado José Maria Nunes, prefeito municipal de Jaci, área de atuação, patrimônio público, palavra-chave, contrato, despesa pública, licitação, prefeito. Descrição do fato visa apurar a falta de resposta do prefeito a requerimentos encaminhados por vereadores de Jaci referentes a licitações, acesso a informações, pagamento de seguro, permuta de terrenos e medidas para a falta de água no município. Lavras, 20 de outubro de 2015, Samuel Carlos Oliveira Furtado. Então, a instalação daquele processo em referência à não resposta de alguns requerimentos. Agora sim, o ofício da APAI. Venho através deste agradecer a presença dos senhores vereadores Arnaldo e Márcio pelo comparecimento e participação no sorteio de prêmios no dia 9 de outubro de 2015 em prol da APAI em questão, aproveitando para informar-lhes do rendimento financeiro de R$ 4.070 de venda de cartelas. Atenciosamente, saudações apaianas, Terezinha do Carmo de Carvalho. Agora as proposições escritas dos vereadores. Requerimento 70, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas de Las Boas, vereador vice-presidente. Requer, nos termos regimentais, aqui cita a legislação, cópias de todos os processos de aprovação de loteamentos e condomínios pelo departamento responsável por esse serviço na prefeitura, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2009 até a data do envio dos documentos, ora requisitados. Nos referidos processos devem constar 1. Alvará, 2. Planta, 3. Decretos, 4. Licenças ambientais, 5. Licenças Rodema, 6. Licenças Supran, 7. Termo de caução, 8. Cronograma físico e financeiro e demais documentos pertinentes à matéria. Nesses termos, pede e esperam os referimentos, 27 de outubro de 2015, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador vice-presidente. O requerimento número 76, o requerimento de autoria do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador vice-presidente, com o apoio dos vereadores Arnaldo Abreu Campos, Márcio Luiz Borges, né? E José Marcelo de Andrade Botelho, que são membros da comissão que está acompanhando as obras da praça. Então, requer informações sobre onde estão guardados e qual destinação será dada aos bancos de concretos que foram retirados da praça Prefeito Elias Antônio Filho, que está sendo revitalizada, bem como informações se serão recolocados ou instalados em outras praças ou ainda leiloados. Nesses termos, pede a espera o referimento. Em 7 de outubro de 2015, segue a assinatura dos quatro vereadores, Rodrigo, Arnaldo, Márcio e José Marcelo. Também o de número 77, de autoria do vereador Rodrigo Douglas das Boas, com o apoio, com a assinatura também dos membros da Comissão de Acompanhamento das Obras da Praça, Arnaldo de Abreu Campos, Márcio Luiz Borges e José Marcelo de Andrade Botelho. O vereador que se subscreve requer informações sobre onde estão guardados e qual destinação será dada aos marcos comemorativos que estavam instalados na Praça Prefeitura de Antônio Filho e que foram retirados para as obras de revitalização da praça, bem como informações se serão recolocados. Tais marcos têm grande valor histórico, pois foram colocados em comemoração a um ato importante de nossa cidade, como a placa de inauguração da praça, que ficava junto ao restaurante Casarão, aliás, próximo ao restaurante Casarão. Três marcos que ficavam próximo ao supermercado de Angelim homenageavam os membros da Comissão de Emancipação do Município, a fundação da paróquia Nossa Senhora da Conceição e a inauguração de uma obra de revitalização realizada em 1996. E outro, em frente à Droga Líder, também destacava a outra revitalização realizada e, desta forma, devem ser recolocados. Nesses termos, pedem e esperam honroso deferimento. Requerimento número 75, subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Ele requer, também nos termos regimentais, o que se segue. O chefe do Poder Executivo enviou a este vereador, conforme solicitado anteriormente, alguns documentos referentes à permuta de terreno feita entre a Prefeitura Municipal de Jaci e a Amigrante. Contudo, após analisar os documentos já recebidos, verificou-se que faltaram alguns documentos que vêm novamente requisitar, além de mais alguns que se fazem necessários para analisar todo o processo de permuta, a saber: 1. Cópia da escritura do termo repassado, do terreno repassado ao município. Não serve certidão de matrícula. 2. Cópias de todas as avaliações, eis que faltaram as avaliações de Bertolucci Imóveis dos dois terrenos e JC Elias acerca dos imóveis do terreno da Amigrante. 3. Cópia da ata da reunião entre representantes da Prefeitura Municipal e da Amigrante, onde consta o acordo firmado para repasse de uma diferença verificada, conforme parecer do engenheiro Hélio César Fontes Coelho, em favor do município. Diferença esta a ser repassada parte em dinheiro e parte em abrigos de ônibus para passageiros. 4. Cópia do comprovante de depósito equivalente no valor de R$ 36.975,00 repassados ao município pela Amigrante em conta específica. 5. Cópia de documentos que comprovem a entrega dos abrigos de ônibus para passageiros pela Amigrante ao município, acompanhado da nota fiscal e da avaliação para se chegar ao valor total de R$ 15.000 para os quatro abrigos, conforme consta no relatório já enviado. 6. Seja informado o local onde esses abrigos foram instalados. 7. Nome das pessoas envolvidas nas negociações que originaram a permuta. 8. Cópia do projeto do loteamento da Amigrante, já aprovado pela Prefeitura Municipal, acompanhado do memorial descritivo, onde deve constar a área total dos lotes, a área das ruas e praças, área de preservação permanente, área institucional e área verde. Esses termos pedem e esperam os deferimentos, 26 de outubro de 2015, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Indicação 79, do vereador Lindo Santos Filho. O vereador que a subscreve requer, nos termos regimentais, que seja enviado expediente à Intercemit Brasil S.A., Unidade Industrial de Jaci, solicitando informações sobre a cota destinada a pessoas deficientes em seu quadro de pessoal, extensivo às empresas terceirizadas, e se a Intercemit e as empresas terceirizadas possuem esta cota para deficientes. Solicita ainda que, ao serem admitidas, se dê preferência às pessoas portadoras de deficiências que frequentam a APAE de Jaci e que são preparados para ingressarem no mercado de trabalho. São termos em que pede e espera honroso deferimento. Sala das sessões, 27 de outubro de 2015, Lindo Santos Filho, vereador secretário. E a indicação número 80, também do vereador Lino, requer nos termos regimentais que seja enviado expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que determine ao departamento responsável para efetuar gestões juntos às empresas estabelecidas em nosso município, visando garantir vagas para as pessoas portadoras de deficiência que frequentam a APAE de Jaci e são preparados para ingressar no mercado de trabalho, salientando que muitas empresas empregam, por meio de cotas específicas, essas pessoas, prestando destaque, valioso apoio aos deficientes e à sociedade em geral. São termos em que pede e esperam os deferimentos, em 7 de outubro de 2015, Lindo Santos Filho, vereador. Em relação aos projetos, o projeto de lei ordinária número 11, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício 2016 da outras providências, juntamente às emendas 1, 2 e 3, foi pedida pelo Executivo a suspensão da tramitação do projeto conforme o ofício número 401, que diz o seguinte: Senhor Presidente, a Controladoria Geral do Município e o Departamento de Contabilidade, por seus responsáveis, apontam a necessidade de alterações no QDD, quadro de detalhamento da despesa, para inclusão de redução de dotações orçamentárias, visando garantir a realização de despesas no exercício 2016, e que inicialmente não foram incluídas no QDD, encaminhado com o projeto de lei orçamentária em discussão nesta casa. Estabelece o parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 139, parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Desta forma, considerando que não foi iniciada a votação da proposta orçamentária para 2016, bem como a necessidade de alteração do QDD, apoiado na permissão constante do disposto transcrito a Lures, requeremos que se aguarde a remessa do quadro de detalhamento de despesas QDD com as alterações necessárias, suspendendo-se destarte a tramitação da proposta. Confiantes na coerência e bom senso que sempre pautaram as decisões desta presidência, esperamos o deferimento do nosso pedido para suspender a tramitação do projeto de lei orçamentária para 2016 até a remessa do QDD alterado, que deverá ocorrer no mais breve tempo possível. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Agora o projeto... Projeto de lei ordinária número 12, que altera os valores de programas e projetos de atividades previsto no plano plurianual, Lei 1190 de 2013, para exercício 2006 da providência. O senhor presidente vai aguardar também, né? É, PPA. Eu coloquei em primeira votação. Ah, coloquei em primeira votação?
Então, vamos aguardar junto com o projeto.
O 11 vai esperar, vai.
Você tem presente? Vai para a primeira votação? PPA. E a questão da LOA, que nós estamos...
Não, a LOA é o exemplo, de acordo com o ofício 401 do objetivo, aí fica a tramitação que tem que ter. Aí fica incluído.
Mas não vai estar incluído aqui nessa votação da PPA? O plano plurianual? Não.
O de número 16, ratifica protocolo de intenções para a criação do consórcio regional de saneamento básico, CONSAME, que tem pauta para a segunda votação e redação final. O projeto de lei ordinária 17, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com operadora de plano de saúde da Providências, aguarda aparecer as funções permanentes. Projeto de leis complementares, o de número 13, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessões remuneradas para exploração e cria o sistema de Serviço Funerário Municipal e das Providências, aguarda informação conforme solicitado pelo vereador Sebastião. O de número 18, dispõe sobre a redução provisória dos vencimentos dos cargos em comissões e das providências, aguarda aparecer das comissões permanentes. E os senhores vereadores têm aí sobre a mesa a cópia do projeto de lei número 19, que dispõe sobre a redução provisória de subsídios, que vai ser lido e depois o senhor presidente vai enviar as comissões permanentes para aparecer. Então, dispõe sobre a redução provisória de subsídios. A Câmara Municipal de Jaci aprova. Artigo 1º. Os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários ficam reduzidos em 10% nos meses de novembro e dezembro de 2015. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Salve sessões, 15 de outubro de 2015. Fábio Mesquita de Almeida, presidente. Rodrigo Douglas de Las Boas, vice-presidente. Lindo Santos Filho, secretário. Este é o projeto que está sendo apresentado e o senhor presidente vai enviar as comissões para pareceres. Estes são, então, os projetos, proposições e comunicados por presença dos vereadores e assistentes.
Boa noite. Boa noite a todos os participantes que estão fazendo presente aqui nessa casa. É um prazer estar recebendo. Fique à vontade. A casa é do povo. E assim vocês ficam à vontade. Passando para a segunda parte, palavra para os vereadores. Antes de mais nada da segunda parte, só comunicar que, como já foi dito pelo ofício 401, a tramitação que foi anunciada na reunião anterior, que seria colocada em votação hoje, de acordo com o seu ofício 401, fica aguardando para que faça essas adequações. E o projeto do PPA, o projeto 12-2015, que foi dada entrada dia 1 de novembro de 2015, gente, está aí para a primeira votação. Os vereadores também têm seus direitos diante do projeto. Com a palavra, só o vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, assessor jurídico, colegas vereadores, secretários da Câmara, os visitantes, seja bem-vindo, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a nossa saúde de Jaci, que hoje é uma das melhores da região. Hoje nós temos por objetivo do gasto de 15%. E Jaci hoje gasta 31% na educação. Por isso é que mostra aonde está a melhor saúde do nosso município. No qual, no mandato retrasado, nós perdemos um funcionário por falta de saúde, que era um pedreiro do senhor Geraldo, irmão do tio do Nego. Porque negaram de pagar uma cirurgia de R$5.000. Veio a falecer o funcionário. É por isso que eu sempre falo, a saúde é em primeiro lugar, porque sem saúde você não é nada. Hoje nós temos a melhor saúde aqui em nosso município. Eu tenho certeza que aquela UBS que hoje está ali, que atende a toda a população de Jaci e demais da região. O pessoal hoje fica bem servido. Foi dispensado alguns médicos por esses 2 meses. Justamente por isso, para dar uma acertada na folha, mas eu tenho certeza que em janeiro voltará novamente os nossos bons médicos profissionais atender a nossa população que merece. Sempre existe crítica. É o que nunca falta. Temos que parabenizar o nosso empresário que hoje constrói aquela praça, que foi uma pessoa nascida e criada aqui, de família pobre, e hoje se tornou um empresário, está ali mostrando aquela beleza de praça para todo mundo olhar. É por isso que eu falo, minha gente. Nós não podemos ir para o lado crítico. Criticar a quem merece, mas parabenizar também a quem merece. Porque Jaci hoje é aquele Jaci diferente, é aquele Jaci que muitas pessoas, no qual eu estou com 60 anos de idade, fui nascido e criado aqui. Eu tenho história para falar de Jaci. Porque eu conheço cada um cidadão aqui do nosso município. Tenho uma preocupação muito grande com essa água, com esse tratamento de água. Todas as reuniões eu venho a falar. Porque eu corro atrás. Eu não estou preocupado com um banco. Estou preocupado com um banco de concreto. Isso não é coisa de preocupar, não. Tem que preocupar com a saúde do povo, preocupar com a água. E Jaci é muito pequeno para tanto problema. Eu acho que, não sei, se eu que estou enxergando muito ou é o povo que está enxergando pouco. Porque as obras aconteceram em nosso município. As maiores obras foi feita aqui desde Jaci, foi nesse mandato desse prefeito da São José Maria. Você tinha uma dificuldade de estar passando aqui, naquele cruzamento da Avenida São João ali, aonde que um tempo de chuva, a água estava em tempo de carregar o cidadão. Hoje não. Hoje você pode passar tranquilo, que você não vai molhar os pés. Foi feita essa obra. Eu tenho certeza que a população de Jaci fica muito revoltada, porque eu não, encontro com todo mundo, toda hora na rua, a pessoa para, fala, por aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o seguinte, aquelas pessoas que não gostam de enxergar a verdade, sempre enxergam algumas coisinhas para querer criticar. Às vezes até atropela a Constituição. Mas eu tenho certeza que eu não vou atropelar a Constituição, não. Porque eu tiro aquele tempo para me olhar, para vir cá ver o que eu estou falando. Nós, vereador, toda essa reunião, eu falo, temos que fazer uma administração, porque se a administração está boa, todo mundo está bem. Se a administração está mal, está todo mundo mal. E não adianta algum querer esconder. Porque no outro mandato, foi acontecido fato aqui nesse município aqui, que ninguém fala. Ninguém fala. Mas eu sei de muitos problemas que aconteceu aqui. Mas não adianta ficar pensando naquele passado ou atrás. Nós temos que pensar no presente e no futuro. É o que o nosso povo merece. Não adianta você ficar querendo criar um problema. Não. Tem tantas famílias hoje aqui em Jaci precisando de benefícios. Por que não procura uma família dessa para beneficiar ela em vez de ficar caçando problema? Eu acho que aí sim. Isso é a administração do bom político. Eu tenho acompanhado a todos os jornais, todas as votações nos plenários, eu tenho visto o que está acontecendo com os políticos. Porque eu tiro esse tempo para me estar assistindo, porque eu chego aqui, eu sei o que, que eu vou falar. Nós estamos passando por um momento envergonhoso, que todo mundo está vendo isso aí, cada dia está prendendo dois, três. É isso que está devastando os municípios. E Jaci hoje tem que levantar a mão do céu e agradecer a Deus pela saúde que temos. E eu tenho certeza, se pelo menos que outras pessoas que entram, que ganham a eleição do ano que vem, que assumem, se pelo menos tem coragem, competência e capacidade para dar continuidade nesse trabalho que está sendo feito, eu tenho certeza que a população tem a ganhar. Olhe o passado de Jaci e olhe o presente. Eu tenho, hoje, quando eu olho, quando parece candidatos querendo a disputar a cadeira, eu tenho que parabenizar, igual está ali o pré-candidato Willa. É isso mesmo, é assim que se faça. É isso que se faça, todo mundo tem que ser candidato. Hoje é democracia. E o direito é de todo mundo, é de todo cidadão. Mas quem vota é o povo. É o povo que reconhece o trabalho de cada um. Semana, por exemplo, essa passada eu fui o mais votado. Se essa da frente eu fui o menos votado, eu não vou ficar com raiva de ninguém, não. Pelo contrário, eu vou parabenizar. Porque se achou que o meu trabalho foi fraco, eu quero parabenizar. Mas que me aponte com aquele que faça alguma coisa para o nosso município. É poucos que façam. Oh, se levanta lá, eu vou viajar, eu vou procurar o recurso para o município. Ninguém pode ir, porque tem outros compromissos, porque está trabalhando. Mas eu não, eu assumi meu cargo de vereador e faço meu trabalho de vereador. Qualquer hora que me procura lá em casa, eu estou lá em casa. E tenho certeza que todo aquele cidadão que me procura, ele sai lá da porta de casa satisfeito comigo. Porque eu não falo mentira. E nem tapei ninguém. Eu sempre uso a verdade. É uma coisa que meu pai me ensinou e eu vou levar para sempre isso comigo. que não mente, que não trai, que não fala mentira. Isso não adianta. Isso não ganha política. Você ganha política mostrando competência, mostrando trabalho. É assim que se faça. O nosso povo fica aí na rua sem saber o que está acontecendo, eles estão certos. Porque vai, o cidadão fala, ah, você vai na cama, o que vai acontecer? Ah, lá vai soltar uma bomba. Não, isso não é assim. Hoje nós temos uma Constituição, certo? Que todo mundo tem que seguir a nossa lei orgânica do nosso município. Obrigado a todos vocês, que seja bem-vindo e volto sempre. Precisando de mim, estou lá em casa.
Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite. Eu peço permissão para falar da minha cadeira. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, eu venho agradecer a Deus pelo final de semana que eu tive. Um final de semana corrido, mas que valeu a pena. Agradecer a população de Jaci, senhor presidente, que me apoiou esse final de semana, onde proporcionamos uma excelente festa, com a ajuda de todos. E nada aconteceu de errado. Agradecer aos voluntários que me ajudaram na festa das crianças. Não foram poucos, foram 50 pessoas que doaram o seu tempo, o seu domingo, deixaram a família em casa para doar o seu tempinho, para me ajudar e ajudar a população. Onde tudo correu bem, onde bastante pessoas compareceram na praça. Eu acho que foi um dia diferente, foi um domingo diferente, onde as crianças puderam brincar, se divertir com os pais. Uma coisa que eu achei interessante, pais aproveitaram mais que as crianças, então só tenho a agradecer. Agradecer às pessoas que puderam comparecer no sábado, os evangélicos, os pastores que me apoiaram, o próprio padre que compareceu, que ajudou, ao secretário Flávio, o secretário de Cultura que está presente, que me deu uma força, a prefeitura municipal que concedeu o alvará para a gente poder estar fazendo essa festa, e a todos os voluntários. E queria dizer, senhor presidente, que todo o esforço que foi feito para essa festa e as críticas que teve, não abalou ninguém que ajudou essa festa, porque a gente provou que a união faz a força. E a gente provou para todo mundo esse final de semana com essa bela festa. E parabenizar a Tuane, que foi a ganhadora da moto, onde todo mundo viu que nosso trabalho é honesto, que a gente ali não está ali para debriar ninguém. E dessa vez a moto foi para a cidade de Jaci, para a moradora lá do São Mateus. E engraçado, como foi comemorada a festa das crianças, foi uma criança que ganhou a moto. Então, esse ano, graças a Deus, essa moto veio para Jaci e eu fiquei bastante feliz. Queria, senhor presidente, ressaltar que eu acho que problemas, não só Jaci, toda cidade deve estar passando por bastante problemas. Que críticas, elas têm que ser construtivas para poder as pessoas poderem ver que está errado e melhorar. É o que está podendo acontecer aqui em Jaci. Críticas tem. Eu acho que a gente tem que aceitá-las e com o tempo tentar melhorar. E as pessoas têm que entender que para se ganhar uma política aqui em Jaci, não tem que só criticar. Eu já vou pro último mandato, como todos os vereadores, tá? E quando eu comecei o mandato de vereador, eu achava que era só bater, criticar. Eu achava que o vereador só tinha que bater, criticar. E hoje eu vejo que as coisas não são assim também. Eu sei que as pessoas erram, e errar é humano, e a gente tem que criticar para as pessoas consertar. E eu tenho certeza que com a população unida, independente de quem for o próximo prefeito na próxima legislação, e os vereadores, com a união, a gente pode mudar esse Jaci. Melhorar muito na área da saúde, na área da educação, no lazer, no esporte. Eu creio que esse final de semana foi um exemplo que com pouco se faz muito. Com pouco se faz muito. E com a união, as coisas acontecem. Então a gente tem que se unir. Porque independente de quem estiver no comando, a gente só criticar, a gente não vai levar nada, a gente vai cada vez afundar a nossa cidade. E eu, considerando jovem, eu estou vendo que os jovens de Jaci hoje não estão tendo oportunidade para nada. E as pessoas ainda ajudam afundar o restinho que tem. Então vamos unir, vamos se juntar e vamos cobrar. Igual está acontecendo hoje na Câmara. Hoje a Câmara está lotada praticamente. É a primeira vez nesses três anos de mandato que a Câmara tem bastante gente assim. Então, pessoal, vamos se juntar, se unir, não para criticar. Crítica, todo mundo, felizmente, nem Deus agradou todo mundo, vai ser uma pessoa que vai agradar. Eu acho que vamos deixar o orgulho de lado, entendeu? Eu acho que todo mundo hoje em dia quer poder ter esse reconhecimento, mas vamos ter esse reconhecimento honesto, não subindo escada, não subindo, usando as pessoas de escada para tentar alcançar o objetivo. O que eu tenho a dizer isso, senhor presidente, é que eu estou muito feliz e poder agradecer a população que me apoiou e deu tudo certo. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Vou ressaltar ao senhor vereador que o município ganhou com a realização da festa e parabéns ao amadurecimento. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, na reunião passada a gente comentou, alguns vereadores comentou a respeito da realização das festividades aí que o vereador Nelson Mesquita tomou frente e como eu já havia dito naquela reunião, o êxito das festividades está aí para todo mundo ver. Então, vereador, mais uma vez, parabéns aí pelo seu esforço, pelo trabalho e todas as pessoas que colaboraram para que Vossa Excelência conseguisse êxito na realização dessas festividades. Né? Estive lá, tanto no sábado como no domingo, e vi a participação da população e de muitos visitantes. Né? Então, eu acho que já se só tem a ganhar com isso. Senhor presidente, a gente toma conhecimento de certas coisas e hoje foi lido aqui na tribuna mais um procedimento a ser adotado pelo Ministério Público contra a administração a respeito da falta de informações prestadas aos membros dessa casa. Às vezes, no ápice dos comentários, no ato daquilo que se escuta, os vereadores solicitam alguns documentos ao chefe do executivo justamente para tentar consertar algumas coisas que estão erradas, como diz aí o vereador Nelson Mesquita e também o próprio vereador Sebastião. Então, às vezes, a gente faz solicitação de alguns documentos justamente para fiscalizar, que é a nossa obrigação, e também para auxiliar o executivo na realização do seu trabalho e na sua administração. Veio aí uma resposta ao vereador Márcio acerca da solicitação que o vereador Márcio fez a respeito da Alesse. E já havia sido comentado de irregularidades naquela associação. E o próprio ofício enviado pelo chefe de gabinete está levantando essa suspeita. Triste, porque quem vai ser prejudicado com isso, se a Alesse parar de trabalhar, parar de funcionar, vai ser as nossas crianças, os nossos jovens. Digo nossos, porque considero todos os cidadãos, os filhos desse município, nossos irmãos. Então, é um fato preocupante, tomara que a Alesse consiga comprovar que não haja nenhuma irregularidade. Torço para que isso tudo seja resolvido e que a Alesse volte a funcionar com regularidade. As demais associações, me parece que a gente tem visto aí, está trabalhando de acordo com aquilo que rege a lei. Informo aos colegas que a Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra adquiriu, no início desse mês, com os recursos repassados à subvenção da prefeitura, o gabinete sanitário, para ser instalado lá na instalação que foi feita, que foi construída. Eu acredito que em breve esse gabinete dentário vai estar funcionando, a prefeitura vai disponibilizar a dentista para atender lá a população do bairro Nova Pedranegra e também dos bairros adjacentes. Então é mais uma conquista lá da Associação dos Moradores do Bairro Pedranegra, qual eu faço parte lá como fiscal, e a gente trabalha justamente para melhorar a qualidade de vida da população, principalmente dos moradores lá do bairro. A comissão que foi criada, senhor presidente, para fazer a averiguação da revitalização da praça, prefeito Elias Antônio Filho, tivemos lá uma visita e um dos sócios da empresa que é responsável pelos trabalhos estava lá, esteve presente. Foram feitos alguns questionamentos a ele. Ele já nos adiantou que os valores que foram orçados, algumas coisas que foram orçadas, não vai ser preciso, não foi feita, que o valor que foi licitado, em vez de ter aditivo para mais, vai ser aditivo para menos. Esperamos que isso ocorra. Fizemos a ele alguns questionamentos, né? Ele até colocou para nós algumas coisas, preocupado com os comentários, né? E que nós falamos para ele, nós estamos lá apenas para fazer a nossa função, e pelo que a gente foi feito, teve alguns questionamentos que nós fizemos a ele. Ele queixou da prefeitura, tá, os vereadores que a gente teve junto, ele queixou que a prefeitura está deixando de cumprir uma parte da prefeitura no contrato, mas nada que vai impedir dele de realizar a obra, né? Então, a atitude dele lá ir atender a gente, conversar com a gente, colocando algumas posições para a gente, eu acho que, de primeira vista, eu como membro da comissão, já deixou a gente, assim, um pouco satisfeito com as primeiras informações. Vai ter mais questionamentos, a gente olhou todo o processo, até deixei aqui, peguei o processo todinho, dei uma olhada, deixei aqui na casa, depois o vereador Arnaldo e o vereador Márcio dão uma olhada, uns detalhes que a gente achou. Mas eu acho que de primeira mão, né, vereador Márcio, vereador Arnaldo, parece que está, né, mais ou menos a contento. Vamos esperar, não vamos adiantar nada, porque a gente tem que verificar mais algumas coisas. Essa questão da gente cobrar, essa questão, vereador Sebastião, dos bancos, Vossa Excelência até tem razão que preocupar com a saúde e outras coisas mais, eu acho que é muito mais importante, sim. Eu acho que nesse ponto Vossa Excelência está correto. Mas o que eu acho que não é correto é a gente não poder pedir informação daquilo que é considerado patrimônio do município. E muitos daqueles bancos foram doados à municipalidade por comerciantes, por pessoas físicas, né? Então, nada mais justo que a iniciativa primeiramente do vereador Rodrigo. A comissão já ia fazer isso, mas o vereador Rodrigo já adiantou. É a questão das placas comemorativas. Então, são certas coisas que não pode deixar. A prefeitura gasta um dinheiro, já gastou, não sei se ainda está pagando, para uma empresa aí, paga um determinado valor, para uma empresa cuidar do patrimônio histórico e cultural do município de Jaci. Agora a gente vai lá, tinha as placas comemorativas, principalmente a placa onde constava o nome de Davi Pinheiro, de Pedro de Oliveira, Elis Antônio, Agnésio Carvalho de Souza e outras pessoas mais, que são os membros da Comissão de Emancipação Política do município de Jaci. Eu acho um absurdo se essa placa for destruída e se consumir essa placa. Porque nós, todos os filhos de Jaci, devemos muito a esses homens. Francisco Andrade Carvalho, também outra pessoa que esqueci o nome, que fazia parte da Comissão de Emancipação. Então, eu acho que as outras, talvez até a revitalização, as placas que não têm, assim, tanto valor cultural, histórico, talvez não. Mas essa placa da Comissão de Emancipação, eu acho que ela deve reaparecer ou fazer uma nova placa e colocar. Porque Eu acho que pessoas do naipe de Davi Pinheiro, Agnésio Carvalho, Pedro de Oliveira e Francisco Andrade Carvalho, Elias Antônio Filho, eu acho que essas pessoas não podem ficar esquecidas. Então eu acho que essa placa, pelo menos essa placa, devia voltar. E um busto que tinha lá também, eu não sei onde está, tiraram também. Então são certas coisas que a gente cobra, porque eu acho que tem valor para todos nós, filhos dessa terra. Vossa Excelência diz agora mesmo que segue os caminhos da educação seu pai, louvo isso, eu também sigo do meu. Eu acho que seu pai e meu pai não vai ficar satisfeito sabendo que uma placa dessa foi destruída e desapareceu. São coisas pequenas, mas que têm um valor histórico muito grande para o município. A respeito dos projetos, senhor presidente, a gente vê aqui o prefeito mandando aí uma redução de salário dos agentes políticos, secretários e outras pessoas, cargos comissionados, por mês de outubro e novembro. Então, a gente está vendo aí a situação que anda todos os municípios brasileiros, a situação que passa o país. Essa redução aí de 2 meses não vai representar nada. Por que que não mandou, então, para o resto do mandato até o final do ano que vem? Então, quer fazer uma coisa dessa aqui apenas por demagogia, para fazer média com alguém? Eu não concordo com isso. Ou faz para o resto do mandato ou não faz para mês nenhum. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Lindo Santos. Perdão, vereador, mais dois.
Boa noite, presidente Rodrigo, que agora preside essa sessão. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, Zé Edson, servidores aqui da casa, a todos os visitantes aqui que no honra sua presença, uma boa noite. Senhor presidente, quero iniciar hoje minhas falas dizendo que eu estive hoje em Belo Horizonte, na cidade administrativa, né, representando esse município, tanto na minha pessoa, como na pessoa também do vereador Nelson Mesquita, onde eu tinha comentado aqui em sessões anteriores do recurso que o deputado Cristiano Silveira e o deputado Reginaldo Lopes estariam disponibilizando para o nosso município, e procurei o executivo aqui da nossa cidade. A gente montou um projeto, né? Hoje fui encaminhar esse projeto na subsecretaria lá na cidade administrativa. Então já encaminhei lá e provavelmente esse recurso estará sendo disponibilizado para o nosso município no próximo mês, agora, em novembro. E assim que esse recurso estiver disponibilizado aqui, eu quero divulgar onde vai ser aplicado esse recurso aqui no nosso município. E tive também a oportunidade de estar conversando com o pessoal lá da subsecretaria, o Leandro Siqueira e o Daniel Nogueira, onde eu tive a informação que o município tem disponível mais R$ 135 mil de um programa que chama Programa Pro Município. Eu estarei procurando o executivo para também estar encaminhando requerimentos para estar disponibilizando para o município esse recurso, que já está disponibilizado lá na subsecretaria, né, juntamente com o vereador Nelson. A gente está indo lá, vereador, para a gente estar cobrando o município para que possa utilizar também esses 135 mil que está na Secretaria de Obras, lá que o município também tem direito. E também tive a felicidade de ter a informação que o governo do estado, como todos sabem, que agora o governo é do Fernando Pimentel e é do Partido dos Trabalhadores, tem dois programas lá que está em final de processo licitatório, onde já até ele solicitou de mim informar o executivo para estar encaminhando os ofícios na Segov, na subsecretaria lá da cidade administrativa, para estar disponibilizando para o nosso município academia de ar livre e também ambulância. Então estarei solicitando junto ao Executivo para estar providenciando os documentos necessários para estar encaminhando a Secretaria da Segov e a Subsean lá em Belo Horizonte para estar conseguindo também esses recursos para o nosso município. Como eu estive presente hoje com o deputado Cristiano Silveira, também comentei com o Cristiano Silveira com relação à Copasa. A Copasa já teve, nós já discutimos os projetos da Copasa aqui no nosso município no ano passado, né, onde então o presidente, que hoje se encontra aqui na nossa casa, veio aqui nessa casa como secretário de planejamento defender o projeto, e a gente sabe da real necessidade do tratamento de água e de esgoto do nosso município. Conversei com o deputado Cristiano Silveira, onde ele ligou para o pessoal da Copasa e ele foi informado que já tem uma conversa em andamento lá, que é do deputado, com o apoio do deputado Fábio Xerém, do PSD, onde o PSD é da base do governo do Estado, então eles vão respeitar já a conversa que está tendo lá, e a gente colocou o partido do PT à disposição para também estar olhando o que pode ser feito da possibilidade do município, do executivo, estar firmando a parceria com a Copasa para estar fazendo tratamento de água no nosso município, bem como também o tratamento de esgoto. Eu acho que é uma necessidade, é importante a gente estar comentando a respeito disso, porque a gente sabe das grandes dificuldades que a gente está passando aqui com relação ao tratamento de água. Outro ponto, senhor presidente, tive no gabinete do deputado Rogério Correia, também foi, eu encaminhei um ofício para o deputado no mês de junho deste ano, solicitando um apoio junto ao DR para colher informação a respeito do alargamento do túnel da entrada da nossa cidade. E eu tive a resposta do DR, onde no DR eles comentou do seguinte ponto, abre aspas, é importante salientar que, para qualquer intervenção relacionada ao túnel, a FCA deverá ser previamente consultada. Na oportunidade, apresentamos os nossos cumprimentos e colocamos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que fizeram necessário. Com a resposta que eu tive do DR, junto do gabinete do deputado Rogério Correia, eu fui até a prefeitura e lá na prefeitura tinha um ofício encaminhando para o DR no ano de setembro de 2010, que é uma cópia que eu peguei e deixei lá no gabinete do deputado Rogério. Hoje eu não tive conversa, não conversei com ele, conversei com o secretário dele, pois ele estava na Assembleia, lá numa audiência, lá tratando de uma discussão do meio ambiente. E que nesse pedido fala sobre umas vigas que o Estado deveria estar doando para o município para estar fazendo esse alargamento. E eu tenho informação já com o secretário, com o assessor do Reginaldo Lopes, que o governo do Estado já está também em processo, já finalizando o processo licitatório, que está disponibilizando essas vigas. Então, eu pedi, né, vou conversar novamente aqui com o Executivo, para a gente estar entrando em contato com a FCA, para estar manifestando essa vontade, para liberar essa obra, e onde que a gente puder ajudar com relação do Estado que está doando essas vigas para a obra aqui, fazer uma força ali para estar realizando o alargamento, porque também é um projeto que a gente sabe que é de muito bem-vindo ao nosso município. Comentei também com o Cristiano Silveira, senhor presidente, eu já encaminhei para o Cristiano, acho que foi uns 15 dias atrás, um ofício pedindo para ele fazer uma intervenção junto ao Estado e juntamente com o deputado Reginaldo Lopes, com relação a rádios comunitárias. Para quem não sabe, eu fui uma pessoa direta ajudar no processo de liberação da rádio comunitária aqui no nosso município, né, onde eu peguei o projeto que estava na mão da dona Sueli e encaminhei para o Reginaldo Lopes, e o Reginaldo Lopes, com muito carinho, atendeu o nosso município, e até então a rádio está em funcionamento. E, como é de conhecimento dos vereadores e da população presente, eu entrei com um projeto nessa casa, no ano de 2014, no ano de 2015, onde não tivemos êxito na aprovação da rádio comunitária estar fazendo a transmissão das nossas sessões, que eu acho que a maneira mais correta hoje para o político é tornar-se transparente. Quanto mais transparente, é melhor, porque a gente tem essa transparência dentro de casa, com nossos familiares, a gente procura fazer essa transparência, e muito mais a gente público tem que se tornar transparente, não só o executivo, com o legislativo, como também o executivo. E nós estamos tendo uma perda enorme de não poder estar utilizando a rádio como meio para beneficiar a toda a população com as informações de tudo aquilo que é discutido nessa casa. Muitas coisas já foram discutidas nessa casa. E se a população tivesse ciência daquilo que já foi discutido, comentado, questionado por cada vereador aqui presente, por cada pessoas que já fez requerimento ao executivo, fez indicações para o executivo, estaria ciente de qual que é o trabalho, o que tem que ter sido feito na nossa comunidade. Então, uma das comentários que ele comentou comigo, que seria mesmo um esforço do município, teria que ter moção e interesse. E quero aqui, senhor presidente, reforçar novamente, Vossa Excelência é uma pessoa que eu já vi que gosta da transparência, né? Fazer esse esforço, comprar essa briga.
Senador, permite. Só comunicar, aproveitar a questão do senhor vereador, para citar a respeito do artigo 31, do 25B, que fala a respeito da pauta. Comunicar a toda a população, que é um agrado para o senhor vereador, que tanto luta com essa questão, que a partir da semana que vem, a pauta poderia até a compreensão dos seus vereadores para que o requerimento, indicação, todas as indicações e requerimentos possam ser entregues na casa até segunda pelo período da tarde, para que na terça a pauta esteja disponível no site da Câmara e também no novo programa que está sendo implantado, inclusive o áudio de todos os vereadores, tudo que for tratado na reunião será colocado também a partir da semana que vem, qual eu conversei com os servidores dessa casa, mostrando sim a transparência que a população possa fazer bom uso.
Só fazer um complemento aqui, senhor presidente. Hoje peguei informação, provavelmente a população também já tem conhecimento, com relação às mudanças que regulamenta a propaganda eleitoral, que já foi também objeto de trabalho aqui nessa casa, que acho que o vereador Nelson entrou na época, né, Nelson? Pedindo a solicitação de mudar a forma de fazer campanha eleitoral no nosso município. E eu tive aqui agora conhecimento que a presidente Dilma, nessa micro-reforma que teve para a eleição do próximo ano, fez uma pequena alteração na campanha eleitoral, onde eu acho que vai vir de encontro com o anseio da população, onde trata os seguintes pontos. Vou fazer um pequeno comentário aqui rapidinho. Estão proibidos os cavaletes, faixas, bonecos e placas nas vias públicas e equipamentos públicos, como passarelas e viadutos. Em imóveis particulares, a dimensão máxima permitida para propaganda política foi reduzida de 4 metros quadrados para meio metro e só poderá ser fixada em papel ou adesivo. Pinturas em muros ou fachadas de imóveis ficarão proibidas. Eu acho que torna a política mais limpa, mais limpa, e também cada vez mais restringindo o gasto público, porque aí dá direito de igualdade, porque às vezes quem tem o poder usa o poder para se reeleger, e às vezes aquelas pessoas que não têm o poder ficam limitadas porque tem um recurso pequeno, às vezes, para fazer uma campanha. Eu acho que cada vez mais já foi feito o showmício, já finalizou, foi muito bem-vindo. E agora com essas mudanças aqui, eu acho que dá mais poder de iguais para todos os candidatos. Eu acho que é uma informação muito interessante para todos que vão pleitear no ano 2016 as eleições municipais. Desejo a todos uma boa noite. Só isso, presidente.
Senhor presidente, permite, só cumprimentando comentário do vereador Márcio a respeito da reforma política, da mini-reforma, a respeito dessas mudanças. Não sei se alguém teve, viu aí na imprensa, tem um vereador de Lavras que entrou com um projeto em Lavras que contemplava quase todas essas mudanças aí, né? E uma coisa que acontece em Lavras, não existe carro de som mais. E se esperava que a presidente Dilma, que isso também seria incluído nessa reforma política, a proibição de carros de som, porque incomoda, né? Infelizmente isso não ocorreu, né? É uma das coisas que ficou, além de outras coisas que ficou faltando, essa questão da pintura de muro. Aí pode, se a gente andar na nossa cidade, a gente ainda vai ver aí alguns muros que a gente ainda vê lá uma certa propaganda de política aí que não ficou muito bem repintada, e isso acontece. E isso atrapalha o visual da cidade. Só isso, presidente.
Obrigado. Só acabando de concluir aqui, gente, os participantes, os seus vereadores, ser um pouquinho mais claro, e pedir a compreensão dos seus vereadores, a questão desses. As indicações e requerimentos que possam ser entregues na segunda, pelo período da tarde, e na terça vai estar disponível para toda a população, a questão da ata, já no site, na Câmara, que é o www.jaci.mg.leg.br. E a partir do dia 9, todo o áudio, toda a ata, tudo que ocorre dentro da casa, vai ser informado, inclusive do ano todo, vai ser repassado à população. É um trabalho junto ao Senado Federal, que está sendo feito, e os servidores dessa casa. Então, essa é a informação que a gente está passando à população e pedindo a compreensão dos seus vereadores. Já em fase de teste, a partir da semana que vem, usando aí o site da Câmara. Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, presidente, vereadores.
Boa noite.
Boa noite à população aqui presente. Peço permissão para falar da minha cadeira, viu, presidente?
Boa noite.
Eu queria falar sobre o ofício que o servidor Nelson falou aqui, sobre os deficientes daqui de Jaci aqui. São pessoas que querem trabalhar. Hoje, um deficiente aí, hoje aí, igual. Eu tenho até uma sobrinha, deficiente visual. A mãe dela estuda junto com ela. Tem que sair daqui às 8 horas, ir para a faculdade, ficar até 11 horas, volta para Jaci, 3 horas vai de novo para vir às 11h30 da noite que vai buscar ele. Então ele sacrifica. E na hora de ter um emprego, não tem emprego aqui em Jaci. Botei a Camargo Correia, se não me engano, não tem um deficiente de Jaci trabalhando lá. Uma empresa daquele tamanho. Vou pedir para mandar um ofício aqui para ela retornar para ver o que está acontecendo. Que se for lei, quantas vagas que tem que ter, até mesmo as nossas empresas, essas empresas menores que tem aqui em Jaci aqui. Até eu tive na empresa que o vereador Marcelo trabalha, lá na cancela, lá tem uma pessoa deficiente lá, até não sei se ele é de Lavras, uma pessoa muito educada, trabalhador, fica na cancela lá, que eu tive lá uma vez. Também não, né? Então nós temos que dar força para esse pessoal. Que pessoal que está querendo trabalhar, quer trabalhar mais do que gente normal. E fica aí amarrado, nós vereadores, e junto à prefeitura, correr atrás, junto à Camargo Correia, com a empresa grande, que hoje está aí, tira o nosso minério, paga os seus impostos, tira os seus minérios, o minério daqui da nossa cidade, e o nós mesmo e os nossos deficientes aí, está tudo parado, e não tem como trabalhar. Então eu peço aí aos vereadores, mandar esse ofício para a prefeitura, junto ao prefeito, para nós não deixar desejar, correr atrás do objetivo dessas pessoas. Só isso, muito obrigado.
Primeiro de importância, o requerimento do vereador Lima. Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite. De antemão, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Claro que aqui estamos como representante da nossa comunidade, eleito, né, pela nossa comunidade, mas nós estamos aqui para prestar serviço para vocês. Então, muito gostoso, sabe, de estar aqui e ver a comunidade participando das nossas reuniões. Eu queria parabenizar, né, de antemão, o vereador Nelson, pelas festividades que aconteceu nesse final de semana no nosso município, a marcha para Jesus aí, a festa da criança, e também todas as pessoas que de certa forma colaboraram, né, para que essa festa esses acontecimentos fossem um sucesso como foi. E questionamento, vereador, isso sempre acontece, crítica, isso sempre acontece, demagogia sempre tem, mas é dessa forma que se prova, né, que quando se quer fazer um trabalho legal para a comunidade, pode ser feito sim. Então, parabéns, vereador. Queria fazer um comentário com relação ao requerimento meu de requerimento número 76, que juntamente a comissão da praça assinou junto com relação aos bancos. Esse questionamento meu é pelo seguinte, a saber aonde estão esses bancos, dessa forma, pelo seguinte, nós temos alguns locais aqui dentro do nosso município carentes disso, né? Nós temos a Praça do Pedra-Negra, que não tem nenhum. É lógico que todos esses locais merecem, né, sem sombra de dúvida, um produto não usado. Mas nós temos a Praça do Pedra-Negra, que não tem banco, a Praça da Serra tem, né? Pode ser complementado esses bancos. A pracinha da Igreja do Rosário lá em cima é deficiente de bancos também. Né? Nós temos ali na Serra também um parquinho, não é isso? Ali atrás, ali, que as crianças brincam, todo mundo trabalha, e lá não tem um banco, né, para essas crianças. Então, esses patrimônios públicos podem ser reutilizados dessa forma. Não é? Eu acredito que iria beneficiar muito os usuários desse local. Né? Com relação ao meu requerimento de número 77, que é com relação às placas, né? Já como dito aqui pelo vereador José Marcelo, são coisas pequenas, mas de muito valor pela história, né, para a história do nosso município, que é ali que daqui 10, 15, 20 anos nós vamos continuar lembrando de quem emancipou ali, né? Ali tem uma placa de emancipação política, dentre outras, tal, né, destacadas aqui. E eu tive, né, felizmente, o desprazer de ver, né, e colher provas ali na hora, da maneira que foi retirado esses monumentos ali, com essas placas. Então, como disse o vereador Zé Marcelo, eu espero que essas placas sejam repostas, né, em algum local, para que a história do nosso município não seja tombada da forma que essas placas foram retiradas lá. Com relação ao meu requerimento de número 70, que é as solicitações dos documentos aqui, todos os documentos citados aqui, com relação aos loteamentos, nós, como já dito aqui agora há pouco, nós somos eleitos para a nossa comunidade, então nada mais somos do que um fiscal do executivo. Né? Somos um fiscal do povo. Então, a gente que tem um corpo a corpo com a nossa comunidade, chega alguns murmúrios, alguns comentários, algumas coisas. Então, referente a esses comentários, eu resolvi pedir essa documentação. E deixo bem claro aqui, até bom que toda a comunidade esteja, né, que aí amanhã possa me perguntar: o vereador, mas Vossa Excelência é sócio, né, de um empreendimento desse porte dentro do município? Sim, sou. Entendeu? E juntamente nesse período, essa documentação foi solicitada também. Então, do próprio empreendimento que eu sou sócio. Então, não só dos demais, dele também. Né? Eu queria só fazer um comentário rápido aqui com os senhores vereadores, né? Até Vossa Excelência vão perguntar, mas o porquê do comentário, sem dizer de antemão do que se trata. É porque eu recebi aqui, né, uns documentos, tenho uns documentos em mãos aqui, alguns documentos, são os documentos da promotoria, né, com algumas respostas judiciais aqui do Luiz, né? É, Mário Paulo de Moura aqui. E esses documentos que eu recebi, eu estou fazendo, né, uma análise, um levantamento desses documentos. Estou sendo assessorado para isso, é lógico, né? E no decorrer do tempo aí eu vou contar muito para os senhores vereadores, sem sombra de dúvida, né? Senhor presidente, visitantes, né? Por hoje é só, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Carlos Barbosa.
Senhor presidente, peço a permissão para sentar um pequeno comentário. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, boa noite ao secretário da casa, ao doutor Zé Edio, nosso assessor, a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar aí o vereador Nelson aí pela excelente festa que foi feita na cidade. Pelo contrário, o vereador Sérgio elogiou essa festa, foi muito boa. Eu também, presidente, quero fazer um comentário a respeito que você estava falando a respeito de indicação. Eu sou um dos vereadores que não fiz indicação aqui, porque quando eu solicito alguma coisa, já ligo diretamente para o secretário. Se é de obra, ligo para o secretário de obra. Se é de saúde, ligo para o secretário de saúde. E sempre tenho sido atendido por eles. Então, tenho muito que agradecer a eles, porque quando solicito alguma coisa, eu sou bem atendido. É na onde que eu prefiro ir diretamente do que mandar indicação. Talvez resolva o problema mais rápido. E também quero fazer outro comentário, vereador Nelson. Essa pequena reforma que teve dos muros, você passou pelos projetos da Câmara, você lembra? Hoje chegou lá em Brasília, a nível nacional. Mas você, antes, quis isso para o nosso município. Onde foi passado aqui pela Câmara, não sei se foi aprovado na época, acredito que não. Mas você entrou com esse projeto. E hoje está aí a nível nacional.
Pela hora de você me dar a palavra?
Sim.
Se eu não me engano, esse projeto ele foi aprovado.
Na primeira, na segunda foi aprovado. Se eu não me engano,
foi aprovado.
É.
Foi o prefeito vetor. Não vetou, não, né? Na segunda foi aprovado.
É, foi isso. É. Foi isso.
Palavra do
Arnaldo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Como o tempo meu é curto, né, eu não vou dar parte de nenhum vereador a tecer comentários. Só quero que vocês escutem. A questão, a primeira questão é referente, eu vou ser mais objetivo. A questão é, estou falando, estou vendo um projeto aqui, onde pede a redução de 10% em novembro e dezembro. O que tem que ser feito, o executivo tem que fazer realmente é mandar os assessores, né, que tem a mais lá na prefeitura embora, só isso. Né. Referente à questão de documentos aqui, executivo, quando a gente pede. Eu tenho um exemplo aqui muito simples. Eu pedi um documento dia 4 de junho de 2014 e me entregaram dia 22/7/2015, um ano depois. Então, é isso a forma que a gente, de alguma forma, é atendido pelo Executivo. Eu tenho a certeza absoluta que as pessoas estão aqui porque eu acho que é importante, né, se tivesse passado aquele projeto do vereador Márcio sobre a questão da rádio. Porque as pessoas saberiam exatamente a função do vereador aqui e os vereadores realmente estão atuando, né, preocupados com a população. Isso a gente não teve êxito porque, na realidade, nós perdemos aqui, mais uma vez, né, por de 5 a 3. Fica, né, hoje nós temos, por incrível que pareça, nós temos um jornal, né, que fala muito assim, ótimo, porque só assim as pessoas compareceram aqui, tem certeza absoluta, porque o jornal tem boa circulação dentro da comunidade. Eu gostaria de ressaltar também a questão referente quando se fala que o vereador ele não está presente ou não vai procurar um deputado, porque tudo isso que eu vejo aqui pode ser pedido. Vamos lá nos deputados, essas coisas todas, mas nada disso realmente é aceito aqui, porque esse recurso não aparece. Eu vou dar um exemplo referente a isso. Né? Eu, há tempos atrás, falaram que ia mudar a questão da entrada lá. Até hoje aí disse que tinha recurso. Eu acho que o município de Jaci não precisa de recurso. Né? Precisa, na realidade, administrar o dinheiro que tem.
O único dinheiro que realmente entra aqui, se fosse aplicado, seria ótimo. Se fosse aplicado na saúde, se fosse aplicado na educação, né, corretamente. O que não é. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? O que nós temos que fazer é que o vereador tem que exercer o cargo dele, a função dele. Qual a função dele? Acompanhar a fiscalização executiva, é isso. É isso que nós temos que fazer. E nós fazemos. Eu faço. Eu tenho certeza absoluta, né, referente a projetos como a Copasa aqui, né, que corresponde a 5 milhões de reais. Se nós colocarmos isso referente ao dinheiro que já passou aí, isso vai corresponder a 0,3% do valor já passado aqui em Jaci, porque já passou em Jaci aqui quase todos 160 milhões de reais aqui. Entendeu? E esse dinheiro aí fizeram o quê? Algumas obras aí, né? Eu acho que, se falar na legislação anterior, no passado, eu sempre falo o seguinte, com pouco eles fizeram muito. E aqui com muito não se faz nada. Essa é a realidade. Uma das coisas que o jornal aí realmente falou é referente ao relatório, referente à questão. Quando se fala aplicação de índice, fala assim, aplicou a, vamos aplicar na saúde, no caso da saúde, vamos aplicar na saúde. Na saúde de 2013, se aplicou exatamente 25%, né, acima do limite, que é 15%, então você aplicou 10% a mais. Em 2014, aplicou exatamente 26%, acima do limite, 11% a mais. Pelo jeito, em 2015, aplicou 31%, quer dizer, com certeza, aplicou muito mais. Mas não quer dizer que com essa aplicação desses valores, porque se você pegar o valor de 2013, foi exatamente o previsto orçado. O orçado foi 6 milhões e 300 mil, por aí. Se você pegar, a dividir 6 milhões pela população existente, 6 mil pessoas, né, nós poderíamos dar para cada morador de Jaci uma assistência médica, um médico, odontólogo, coisas assim. Porque cada um tem direito exatamente a R$ 1.083 ou mais. Então, quer dizer, não adianta colocar um valor de dinheiro que está lá, né, que na realidade não é aplicado. A gente sabe que não é aplicado. Esse relatório que está aqui, que os senhores estão vendo aqui, corresponde exatamente a 2013 ou 2014. A gente não vai poder ver ele hoje aqui, até porque as provas referentes a esse relatório estão aqui. A documentação referente às pessoas envolvidas estão aqui. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos enumerar todos esses documentos, que a casa vai fazer isso. Na realidade, vai criar um processo, né? Criar um processo para depois a gente, com certeza, porque quando se fala aqui, eu sempre falo em anexo. O anexo é a documentação referente à questão da prova. O que eu quero falar com isso é o seguinte, nesse tempo aqui, eu falo que só na saúde, né, isso comprovado em 2013, só na saúde, foi em torno mais ou menos assim, em torno de 2013, 2014, foi um desvio de 2 milhões e 800 a 3 milhões de reais. Comprovado, está aqui. O que eu quero fazer é o seguinte, esse relatório, ele vai ter uma questão muito grande referente à questão da saúde aqui de Jaci. Porque as pessoas, de alguma forma, envolvidas nisso, vão ter que arcar uma responsabilidade. E isso não vai passar. Nós começamos, eu vou contar a história depois para vocês, exatamente a história, como começou essa questão desse relatório. Em 2013, eu fiz um relatório na qual encaminhei ao Ministério Público falando sobre a saúde referente a questão da saúde, porque irregularidade que acontecia. FAT, portaria aqui, Ministério Público,
Está aqui. Apurar eventuais irregularidades nos pagamentos efetuados aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que realizaram plantões na unidade de base de saúde, já assim que pode configurar em tese prática de atos de improbidade. Isso aqui, na realidade, quando foi ser aprovado a prestação de contas do prefeito aqui, que foi feito aqui, nós, na realidade, colocamos isso dentro para não ser aprovada a questão da prestação de contas aqui. Mas sempre nós aqui perdemos. E a prestação de contas foi aprovada, mas eu gostaria de ler aqui para vocês um trecho, né, referente à questão por que naquele momento nós não estávamos querendo aprovar a prestação de contas. E assinou comigo dois vereadores. Na época, o presidente da Câmara era o meu amigo José Marcelo, né, que não vota, o presidente não vota, e os outros restantes votavam. Quem realmente que assinou comigo aqui a justificativa do voto contra a prestação de conta foi o vereador Márcio e o vereador Nelson. Eu coloquei aqui, por isso meu voto é contrário à aprovação das contas de exercício de 2013, ou seja, votarei pela rejeição, sou protegendo essa maneira, não por questão política, não por ser um vereador da oposição, mas votarei contrário para ética. Naquele momento eu estava falando sobre isso. Apresentei 6 denúncias ao Ministério Público sobre a licitação do senhor prefeito, referente a 2012, e todas elas foram aceitas e transformadas em investigação por parte do Ministério Público. Posteriormente, tornou-se processo. Denunciei os cantos de plantões médicos, licitação para a reforma da praça, aquela praça da bandeira, contrato da empresa Toque Alarme, 3 milhões da Sul Minas, empresa que sabe que eu sozinho mais de 3 milhões de reais de processo licitatório. Todas as denúncias foram acompanhadas de fato material e comprovam irregularidades de grave causa de licitação do ano de 2012. E está lá. E vai se tornar isso também. Essa é a questão. Quando a gente fala isso, a gente não julga o profissional, julga a atitude do profissional. Eu vou agora me dirigir à questão referente que eu pedi aqui, e gostaria que, quando a gente numerasse essa documentação toda, vocês que estão aí presentes, são responsáveis por isso, gostaria que vocês voltassem e chamassem mais gente, porque esse relatório eu pedi aqui, encaminhei ao presidente, né, os termos regimentais, que fosse feito o tempo necessário, né, conseguir o tempo, espaço e tempo necessário, para a leitura da íntegra do relatório, referente a esse relatório, está aqui, entendeu? E ainda, eu ainda peço lá em todo o relatório, que é visitado pelo vereador, comentar alguns tópicos, né? Que seja apresentado o data show aqui, para as pessoas acompanhar. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu quero de vocês todos ter o direito de pegar isso aqui e andar com isso na rua e mostrar as pessoas. Mostrar exatamente o que está acontecendo com a saúde. Realmente, torna-se escandaloso. E essas pessoas, pode ter certeza absoluta, porque no final, o relatório aqui, eu estou pedindo aqui, após todo o trabalho envolvido e as conclusões, essa comissão, e estou pedindo ao pessoal da comissão, que é o Márcio Carlos Barbosa, né, que os fatos, os atos e fatos referidos, sejam entregues, primeiro, a Polícia Federal, segundo, o Ministério Público Federal, terceiro, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas. Porque só assim nós vamos rejeitar todas as contas que foram aprovadas aqui, lá no Tribunal de Contas, 2012, 2013, 2014 e com certeza 2015 também. Muito obrigado.
Só um momentinho, vereador. Presidente, a população, é um prazer muito grande receber toda a população. Esse PEC foi construído com dinheiro público, o dinheiro pago pelas pessoas, e é satisfatório ver a casa, reflete as pessoas assim, que realmente interessa pelas situações do município, e tem uma situação aqui que 578 municípios fecharam as portas por mais saúde e mais educação. Então, essa é uma questão muito importante de ressaltar. São 578 municípios mineiros fechando as portas para mais saúde e mais educação. E já se hoje está beneficiado de uma grande saúde e uma grande educação. Se existe fato que comprova, concitam o seu vereador, quero deixar bem claro mais uma vez a respeito do artigo 3125B, que a respeito da pauta, gente, e como já citei mais uma vez, que vai ser repassada a toda a população, para que tenha essa informação a respeito das suas questões, se realmente, comprovadamente, o vereador tem que estar fazendo o seu papel, como todos os demais vereadores que estão aqui, se vocês podem notar, faz o seu papel de cumprir com aquilo que foi eleito regimentalmente, cumprindo o seu papel, o seu dever. Cada um com as suas ações, cada um com as suas atitudes, mas é um prazer que toda a população acompanhe de perto o trabalho de cada vereador e também do executivo. Executivo que também tem feito sua parte, tem feito seu trabalho, tem o seu valor e compete sim a população. Gente. Então é um prazer muito grande ver todos vocês aqui. É um prazer que a população continue acompanhando de perto o trabalho do executivo e volta a frisar mais uma vez, principalmente o legislativo, que é o órgão fiscalizatório, que não também dispensa fiscalização. Qualquer fiscal qual nós estamos aqui hoje representando, podemos também ser fiscalizados. E isso compete às condutas de cada um. É a conduta que nós estamos trabalhando em prol do município, a qual toda criança, todo idoso, todo jovem, todo morador já se merece. Esse é o nosso papel aqui dentro dessa casa. Boa tarde, Leandro.
Só quero fazer um pequeno comentário aqui com relação ao que o vereador Arnaldo comentou, com relação aos trabalhos. Não vou entrar no mérito do relatório, porque o relatório não está aqui sendo discutido e nem apresentado. É, só para fazer um ponto com relação às prestações de contas que foram aprovadas nessa casa do exercício 2011-2012 do então prefeito José Maria Nunes. Quando o relatório do Tribunal de Contas ele chega aqui nessa casa para ser apreciado por nós, vereadores, a gente temos três opções de aprovação aqui nessa casa. Uma aprovação por completo, né, da prestação de conta do executivo, uma prestação de conta com ressalva e uma rejeição da aprovação de contas. Isso, quem aponta, quem apresenta o relatório é a comissão, que eu faço parte, o vereador Carlos Barbosa e o vereador Rodrigo. Na prestação de conta 2011 e 2012, a gente, com a análise que foi feita, a gente optou em aprovar, fazer a aprovação das contas com ressalva. Principalmente a conta de 2012. Por quê? Por dar a ressalva, ela dá a seguinte condição. Se num futuro, num período próximo, a Câmara Municipal fazer algum levantamento, algum estudo e apontar alguma regularidade, o Tribunal de Contas, ele reabre a prestação de contas por causa da aprovação com ressalva. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente discutiu internamente para isso, com dando respeito ao trabalho que já estava sendo feito do vereador Arnaldo com relação ao ano 2012. Né? Então, eu só quero acrescentar que as prestações de contas do Zé Maria, do atual prefeito, foram aprovadas com ressalva para essa casa, principalmente com respeito ao trabalho do então vereador Arnaldo Campos.
Obrigado. Sobre a segunda parte, coloque discussão e votação, requerimentos. Requerimento número 70/15, vereador Rodrigo Douglas. Informações de loteamento e condomínio. O vereador tiver de acordo com o sentado, contrário se levante o manifesto. Requerimento de número 75/2015. João Marcelo. Documento terreno migrante. O vereador tiver de acordo com o sentado, contrário se levante o manifesto. 76, o vereador Rodrigo. Informações de bancos da praça e também que a comissão assinou junto. O vereador tiver de acordo com o sentado, contrário se levante o manifesto. 77/2015, Rodrigo. Informações, Márcio, também da praça. Vereador tiver de acordo, mandei sentado, contrato levante o manifesto. Indicações. Indicações por 1,79, vereador Lino. Grande importância também, como são os requerimentos. A respeito das pessoas com deficiência. Vereador tiver de acordo, mandei sentado, contrato levante o manifesto. O número 80, também do vereador Lino. para mandar também ao gabinete do prefeito a respeito das vagas que se encontram dentro das empresas do município. Eu estou de acordo com o licenciado, contrato que se levante o manifesto. Respeito dos projetos que se encontram, o projeto número 11/2015 foi data, a tramitação se encontra suspensa. O projeto 12/2015, que altera os valores dos programas de projeto ou atividades previstas no plano plurianual, que não foi citado no ofício, e o prazo expirou dentro da casa, coloca em primeira discussão e votação. Vereador tiver de acordo com o André sentado, contrato que se levante o manifesto. Projeto 16/2015, ratifica o protocolo de intenções para a criação do consórcio regional. Segunda votação, redação final. Vereador tiver de acordo com o André sentado, contrato que se levante o manifesto. 17/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato com a operadora de planos de saúde e da outra providência. Se encontra nas comissões. Projeto de número 13/2015, que autoriza o Poder Executivo a otorgar concessão remunerada para exploração de serviços funerários. Se encontra guardando documento do vereador Sebastião. Número 18/2015, dispõe sobre redução provisória nos vencimentos dos cargos em comissões da outra providência. As comissões. Projeto 19/2015, também que dispõe sobre redução provisória do subsídio. Leitura também vai ser enviado às comissões. Projeto de resolução dessa casa. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da presente reunião.